Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler o Evangelho essa noite na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 3. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 3. E estamos numa noite em que celebramos a ceia em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Partimos o pão, o vinho. E eu gostaria de lhe falar mais uma vez sobre a cruz de Jesus Cristo. O significado da cruz de Jesus Cristo. Na verdade, o propósito da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que foi necessário que Jesus morresse na cruz do Calvário? Faria alguma diferença se Jesus não tivesse morrido? Deus não poderia simplesmente perdoar os nossos pecados e evitar a cruz? Por que foi necessário que Jesus Cristo morresse na cruz do Calvário? Penso que o apóstolo Paulo nos ajuda a encontrar esta resposta aqui nesta carta aos Romanos, o capítulo 3. Que começo a ler a partir do versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te o entendimento, o discernimento, a compreensão da tua palavra e que pelo teu Espírito Santo ela produza frutos em nós e faça absoluta, total, completa, plena diferença em todos e cada um de nós. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Eu acabei de ler o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, os versículos de 21 a 26, na tradução da Nova Versão Internacional, a NVI. Que é a Bíblia que uso neste púlpito. Mas vou ler o mesmo texto agora na tradução da Bíblia na linguagem de hoje. Romanos capítulo 3, 21 a 26. Agora Deus já mostrou a maneira como aceita as pessoas. E esta aceitação não tem nada a ver com a lei de Moisés. Deus aceita as pessoas por meio da fé. Da fé que essas pessoas têm em Jesus Cristo. Ele faz isso a todos os que creem, pois não há nenhuma diferença entre as pessoas, pois todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas Deus, pela sua graça, sem exigir nada, aceita ou os aceita por meio de Cristo Jesus que salva a todos. Deus ofereceu Jesus Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos pecados pela fé nele, Jesus Cristo. Deus fez isso para mostrar que ele é justo. No passado, Deus teve paciência e não levou em conta os pecados das pessoas. Mas agora, para mostrar que é justo, Deus ofereceu Cristo. Assim, Deus é justo e aceita os que creem em Jesus. Qual era o problema para o qual a cruz deveria ser e foi a solução? Alguém diria, o pecado do homem, o pecado da raça humana. O que levou Jesus à cruz foi o pecado da raça humana, o seu pecado e o meu. Mas parece que o apóstolo Paulo tem uma sugestão que diz que, embora seja verdadeiro, que o que levou Jesus à cruz foi o seu pecado e o meu, o pecado da raça humana, o que levou Jesus à cruz de fato foi a sugestão, a insinuação que pairava sobre todo o universo a respeito da possibilidade de Deus ser injusto. Foi isso que levou Jesus à cruz. Porque é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, há uma insinuação a respeito de Deus. Qual? Ele não é justo. Deus é injusto. Então Jesus vai à cruz para dar contas de mostrar e de realizar a justiça de Deus. E em que sentido Deus era acusado de ser injusto? Por causa desta afirmação do apóstolo Paulo, que no passado Deus teve paciência e não levou em conta os pecados das pessoas. Não levou em conta. Esta mesma afirmação do Salmo 103, versículo 10. Deus não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Ora, há uma afronta a Deus com o nosso pecado. E na verdade, quando nós afrontamos a Deus com o nosso pecado, nós espalhamos o mal no mundo. Porque é isso que afronta a Deus. É nós espalharmos o mal no mundo. E o que é que a Bíblia Sagrada está dizendo? Lá no Salmo, e aqui o apóstolo Paulo vai resgatar. Ora, Deus, tem gente espalhando o mal no mundo e o Senhor não faz nada. O Senhor não se mexe. O Senhor deixa o pecado correr solto. O Senhor deixa os malvados impunes. Ora, nós detestamos isso quando acontece aqui em nosso país. Nós dizemos que um dos grandes e graves problemas do nosso país é a impunidade. Então, que dirá no universo de Deus? É muito bonito que alguém diga assim, Deus não nos trata segundo os nossos pecados e não nos retribui conforme as nossas iniquidades. É bonito, isso é um Deus cheio de compaixão, de misericórdia, de bondade, de amor. É um Deus cheio de graça. Mas, na verdade, há uma sugestão por trás disso. Ele não é um Deus cheio de compaixão, misericórdia, amor, bondade e graça. Ele é um Deus injusto. Ele é um Deus que deixa o pecador impune e que deixa o pecado passar em branco. Ele dá de ombros a realidade explícita de que tem gente ruim fazendo coisa ruim no mundo. Exemplo. Davi e Batseba. Eu acredito que você conhece essa história. O rei Davi, o mais extraordinário de todos os reis de Israel, o homem segundo o coração de Deus, ele acorda à tarde e vai se espreguiçar na sacada do palácio. E enquanto ele passeia pelo terraço do palácio, ele vê uma mulher bonita tomando banho. É voyeur ainda por cima. Ele diz, quem é essa mulher? É Batseba, mulher esposa de Urias, Quem é esse Urias? É um dos capitães comandantes do teu exército. Ele não está em casa? Não. Então chama a mulher dele para mim. E Davi passa uma noite maravilhosa com Bate-seba. O problema é que a Bate-seba engravida. Eu tenho um amigo que diz que crente não pode fazer besteira por três razões. A primeira é que Deus não quer. A segunda é que faz mal. A terceira é que dá azar. Então a mulher engravida, justo na única noite que ela passou com Davi, a mulher engravidou. O que o Davi fez? Chama lá o Urias, o capitão, traz ele. Aí tem uma conversinha com o Urias e diz para Urias, olha Urias, vai para casa, passa a noite com a tua mulher, você veio da guerra, veio do campo de batalha, amanhã você volta. Urias tem uma postura de um comandante militar, ele senta-se na porta da sua casa e não entra, ele diz, os meus soldados estão no campo de batalha, o campo de batalha é o lugar em que eu deveria estar e portanto eu não vou passar a noite na minha casa com a minha mulher. Em honra e solidariedade aos meus homens que estão dando a vida por esta nação, na guerra, eu vou ficar aqui sentado a noite toda. Aí a notícia vai para o Davi. Falou, ó, chefe, o cara... Então vamos fazer o seguinte, quem é o comandante? É Joabe. Então, manda um recado meu para o Joabe. Coloca Urias bem na frente assim do canhão do exército inimigo. Você pega Urias, faz mira no canhão e põe ele lá. A Urias morreu. Morreu no campo de batalha. Mas Natã, o profeta, vai falar com Davi. E vai dizer a Davi o seguinte, Davi, por que foi que você desprezou a Deus? Nessa mesma hora, Davi põe a mão na cabeça e diz, o que foi que eu fiz? Pequei contra Deus. E Natã responde, também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Por quê? Porque Deus não nos trata segundo os nossos pecados e não nos retribui conforme as nossas iniquidades. Não é bonito? Agora coloque-se no lugar do Urias. O quê? O cara levou na mão grande a minha mulher, me matou, é um voyeur, um adúltero e um assassino, e vai ficar por isso mesmo? O senhor não vai fazer nada? Esse cara, no mínimo, é cadeia até morrer. Mas devia ter pena de morte para esse cara. E Deus diz assim, não, eu vou deixar quieto. Como deixar quieto? O senhor ficou louco? Esse cara merece morrer? Não, mas eu não vou matá-lo. E ele vai continuar sendo rei. E eu vou ser fiel a ele e à descendência dele. E é por amor a ele que... Não, o senhor está de brincadeira comigo. E a palavra de Natã para Davi tem um agravante. Porque a palavra de Natã é a seguinte, por que você desprezou Deus? Deus quer saber por que você o desprezou. O Davi diria assim, eu não desprezei Deus, o Deus eu amo de paixão, eu só fiz uma coisa, uma maldade com Urias. Deus é brother, Deus é ó, eu e Deus estamos juntos. Deus eu amo de paixão, eu estava domingo lá, levantei a mão no louvor, eu dei dízimo, eu tô bem. Leio a Bíblia, faço leitura diária, oro antes de dormir, acompanho o Talmidim, estou bem na fita. Com Deus eu não tenho problema. E o Natan diz assim, não, você tem problema com Deus. O Davi ia dizer assim, cara, na hora em que eu estava fazendo aquilo com a Bate-seba, em Deus foi que eu não pensei mesmo, eu nem pensei nele. E Deus diria, pois é exatamente esse o problema. Você sequer pensou em mim. Você me excluiu, você me varreu, você me tirou da sua presença, você me negou, você fez questão de de não dar a mínima atenção ao fato de que eu tudo vejo e em todo lugar estou. Você me tirou da sua vida. Por isso é que o apóstolo Paulo vem dizendo: todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus. O problema do pecado é esse. É que não apenas a gente faz o que não deve, mas a gente despreza o nome de Deus. Para que a gente faça o que a gente não deve, a gente tem que ignorar Deus. E em ignorando Deus, é que a gente consegue fazer o que sabe que não devia fazer jamais. Então veja que impressionante isso, que o Urias diria para Deus. Deus, deixa eu entender. O senhor vai deixar quieto isso aí, esse adultério e esse assassinato? Vou. O senhor é pior que Davi. O senhor varre sujeira para debaixo do tapete, Deus. E não somente o senhor varre sujeira para debaixo do tapete, o senhor não está fazendo justiça a mim, eu que sou a vítima desse pecado de Davi, mas o senhor não está fazendo justiça sequer ao seu nome, porque esse cara jogou o seu nome na lata do lixo. E o senhor sequer está limpando o seu nome. O senhor, na verdade, é pior do que ele. Urias poderia sair pelo céu, se lá estivesse, para falar assim com Deus, sugerindo o seguinte: olha, pode procurar, entra alguém aí na sala do trono e levanta o tapete da sala do trono, porque esse Deus aí de vocês varre sujeira para debaixo do tapete dele. Uma sujeira tem nome de Davi. Por isso é que vem o apóstolo Paulo dizendo: olha, Deus, ele teve paciência e não levou em conta os pecados cometidos no passado. E enquanto Deus deixou impunes os malvados, pairou sobre ele uma suspeita de que ele não era um Deus justo. Hoje pela manhã, quando eu acabei de pregar, veio uma menininha desse tamanho e falou assim: pastor, mas o filho do Davi não morreu? Falei: morreu, e o que você quer dizer com isso? É que Deus castigou Davi. Falei: não, Deus castigou a criança. Ainda tem mais essa. Eu vou matar a criança. Mas a criança é injusto. O pai faz o que faz e é a criança que morre. Por que é que Deus mata os filhos de alguns e não mata os filhos de outros? É injusto. O que paira aqui é: Deus é injusto. Mas então vem o apóstolo Paulo e diz assim: para mostrar que é um Deus justo, ele oferece Jesus. Porque qual é a lógica aqui? A lógica, meus queridos, é que todos pecaram. Então imagine-se na presença desta conversa indigesta entre Urias e Deus. E Deus diria para Urias: Urias, você está dizendo que eu sou injusto, o que você gostaria que eu fizesse? Eu gostaria que o senhor matasse esse Davi. Tudo bem. Então, para matar Davi, eu vou ter que matar todo mundo. Você quer justiça? Você realmente quer justiça? Eu tenho que matar todo mundo. Porque todos pecaram e se afastaram da gloriosa presença de Deus. Esse, na verdade, é o ensinamento de Jesus aos fariseus que querem apedrejar a mulher adúltera. Jesus diz: pode aí cumprir a lei de Moisés e realizar a justiça, pedra nela. Mas quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Em outras palavras, se nós vamos cumprir a lei e fazer justiça, todo mundo tem que morrer. Porque as personagens da Bíblia Sagrada, todas elas, elas são arquetípicas. O que isso quer dizer? As personagens da Bíblia Sagrada, ao mesmo tempo, são elas mesmas e também são nós. Você e eu. José do Egito é José e é você. Abraão é Abraão e é você. Adão é Adão, mas é também você. Há um Davi dentro de você. Há um Davi. Para alguns de nós nesse auditório, esse Davi já apareceu. Para outros ainda não. Mas que ele está aí dentro de você, ele está. Há um apedrejador dentro de você. Há uma mulher adúltera dentro de você. Porque as personagens da Bíblia Sagrada revelam quem nós somos. Não são eles os pecadores. Somos nós todos aqui. Nós todos. Então Deus diria para Urias: você quer justiça? Então eu mato todo mundo. E qual é a alternativa? É o senhor passar por cima da lei e deixar com que o pecado seja impune? Deus diz: não, eu só tenho uma alternativa, é aplicar a lei contra mim mesmo. Então eu morro. Eu morro. E é isso que explica a cruz do Calvário. Sem a cruz do Calvário, sem a cruz onde Jesus morre pelo seu pecado e pelo meu, paira no ar uma sugestão de que Deus é injusto. Sem a cruz do Calvário, Deus teria varrido sujeira para debaixo do tapete. Alguém disse assim para mim outro dia: Deus não é amor, Deus é lei, porque exigiu o cumprimento da lei em seu filho. Não, Deus é amor, mas é justiça. E justamente porque é justo, exigiu o cumprimento da lei. E exatamente porque é amor, exigiu o cumprimento da lei no seu filho, e não em você e não em mim. E por quê? Porque é Romanos capítulo 3 ainda. O salário do pecado é a morte. Portanto, a morte não pode reter quem não tem pecado. Por isso é que Jesus Cristo morre e ressuscita. É isso que diz o apóstolo Pedro no seu sermão em Atos. A morte não pôde retê-lo, porque a morte só retém quem tem pecado. A morte é a consequência, é o salário, é a paga do pecador. Mas Jesus não é. Por isso Jesus satisfaz a justiça de Deus e desdenha da morte e nos chama para a vida. Acho que deveríamos sublinhar esta frase do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3 para mostrar que é justo. Deus ofereceu Cristo. O universo de Deus não é um universo sem lei. Deus não está acima do bem e do mal. Deus exige a paga pela maldade que se espalhou pelo seu universo. Aliás, de onde vem o nosso senso de justiça? De onde vem o nosso senso de justiça, senão do Deus que nos criou a sua imagem e a sua semelhança? Mas a justiça de Deus é satisfeita na cruz do Calvário. Então você vai dizer assim para mim: naturalmente, se você ainda não pensou, certamente pensaria ao colocar a sua cabeça no travesseiro. Já que Deus não me castiga, mas castigou o filho dele. Então eu posso ficar pecando à vontade? Que beleza, né? Já que Deus castiga Jesus, não é isso que diz o profeta Isaías? O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Então eu posso pecar porque não vai ter consequência para mim. Bom, eu diria para você duas coisas. Você pode sim continuar pecando à vontade. Pode pecar à vontade. Só não se esqueça que toda vez que você pecar, você está jogando o nome de Deus na lata do lixo. E desprezando Deus. Se você é o tipo de gente que não se importa com Deus, viva do jeito que você quiser. Viva do jeito que você quiser. Aliás, se você é o tipo de gente assim, parecida comigo, que vive essa angústia, essa tentação, essa coisa louca dentro da alma, ouça o que o profeta Jeremias falou. Na verdade, Deus falando pela boca do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 12. Espantem-se diante disto, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu dois crimes. Primeiro, eles me abandonaram. A mim, manancial de águas vivas. Fonte de água viva. E cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém sequer a água da chuva. Então, se você quiser fazer isso aqui, trocar Deus, a fonte de água viva, por água de lama, de chuva, de poço rachado, viva como você quiser. E se você quiser ser um dos agentes de espalhar injustiça e mal e maldade pelo universo de Deus, peque à vontade. Se você quiser ser uma fábrica de Urias e de pessoas injustiçadas e que clamarão a Deus por justiça, por sua causa, peque à vontade. Peque à vontade. Está na cruz. A justiça de Deus está na cruz, e é por isso que ele não vai punir você. Mas eu perguntaria, que tipo de gente você é? E que tipo de gente sou eu? Se eu escolho a água da chuva, a lamacenta água da chuva e desprezo a fonte de água viva que é o Senhor nosso Deus. Que tipo de gente sou eu? Se por onde eu passo, eu deixo ao meu redor e atrás de mim pessoas que se sentiram e que de fato foram magoadas, machucadas e atropeladas pela minha maldade. Então lhes desejo hoje à noite o que fiz hoje pela manhã. Eu desejo a você e desejo a mim, porque sabe, né, que as personagens da Bíblia somos nós. Então eu falo para você e eu falo para mim. Eu não estou lendo a Bíblia contra você, eu estou lendo a Bíblia contra nós. Então eu desejo uma coisa para você. E eu desejo uma coisa para você, que se eu não tivesse profunda certeza de que Deus é fonte de água viva, e que andar de modo justo, reto, digno, diante de Deus, esse é um caminho de vida que conduz aos pastos verdes e às águas tranquilas e que refrigeram e trazem alento e plenitude à nossa alma. Se eu não acreditasse nisso, meu desejo agora soaria como uma maldição. Sabe por quê? Porque eu vou ler Tiago capítulo 4 para você e vou explicar. Olha o que disse Tiago. De onde vêm as guerras e brigas que há entre vocês? Ele está perguntando, de onde vem esse fenômeno de que tem gente que se acha injustiçada e que quer ver você pelas costas? De onde vem isso? Não vem porventura, Tiago capítulo 4, das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus próprios prazeres. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito Santo que Deus fez habitar em nós tem fortes ciúmes de nós? Eu sublinharia essa expressão. Escreva na contracapa da sua Bíblia, coloque num post-it lá na sua geladeira: o Espírito Santo tem ciúmes de mim. O Espírito Santo tem ciúmes de mim, porque cada vez que ele me percebe trocando a fonte de água viva que ele é por uma poça de água enlameada, ele se arde de ciúmes. Então o meu desejo, sabe qual é? É que o Espírito Santo coloque os olhos em você, e cada vez que você for beber de água de poça, de chuva, que ele bata no seu ombro e fala: tem certeza que você vai me trocar? Que o Espírito Santo de Deus incomode você de tal maneira que ele seja uma assombração em volta de você. Você não consiga desprezar o Espírito Santo de Deus. Que você peque, mas peque mal. Peque mal. Peque pela metade, peque com culpa. Para no meio. Aí você fala: não vou mais fazer, não dá, não aguento isso. O Espírito Santo está aqui, ele não tira o olho de mim. Você imagina você pecar com a sua mãe olhando. Imagina isso, você pecar com a sua mãe olhando. Fala: mamãe, dá licença. Só podia dar uma licença. Mas não é a questão da sua mãe olhando, é o Espírito Santo de Deus olhando e vendo e dizendo: você tem certeza que você quer essa água de chuva de novo? Porque eu tenho para você um manancial de água viva, água pura. Eu tenho para você vida em abundância, eu tenho para você plenitude de vida. Eu tenho para você reconciliação, eu tenho para você restauração de vidas e não destruição de vidas. Eu tenho para você a restauração da sua vida. E é isso que nós vamos celebrar aqui hoje à noite. Nós vamos tomar esse pão, esse cálice e dizer assim: Deus, eu te dou graças porque o Senhor não me trata segundo os meus pecados. Olha que coisa extraordinária, disse o apóstolo Paulo. Cristo se tornou o meio pelo qual as pessoas recebem o perdão dos seus pecados. Senhor, hoje à noite eu não devia ter vindo, Deus. Não devia ter vindo hoje, Deus. Mas eu quero dizer para você: você tinha que ter vindo, sim. Para pegar esse pão e esse cálice e falar: Senhor Deus, eu te dou graças por Jesus Cristo. Porque eu tenho perdão. Porque eu me vi em Davi. Eu me vi em muita coisa que o pastor falou hoje à noite. Mas eu me vi também em Jesus. Eu estava lá naquela cruz e eu morri com ele. E tenho nova vida na ressurreição dele. Eu quero isso aí. Hoje pela manhã, quando acabou, veio uma senhora e disse: pastor, alguém deixou o pão e o cálice sobre a cadeira e não tomou a ceia. E ela, com lágrimas nos olhos, disse assim: pastor, eu acho que essa pessoa, ela não suportou tomar a ceia hoje pela manhã. Aí eu fiquei triste. Eu fiquei triste porque quando a Bíblia Sagrada diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma desse pão e beba desse cálice. Não é examine-se para ver se vai comer ou se vai beber. É enquanto come e bebe, examine-se. Enxergue-se. Enxergue-se diante de Deus. E enxergar-se diante de Deus tem essas duas dimensões. Eu me enxergo mal, eu me enxergo pecador, eu me enxergo cheio dessas paixões que guerreiam dentro de mim. Eu lembro da minha vida, eu lembro da minha história, eu lembro do meu passado, eu lembro do que eu fiz e me arrependi de ter feito, eu lembro do que eu fiz e jamais deveria ter feito. Eu lembro do que eu deveria ter feito e não fiz. Eu lembro das coisas que eu sei que deveria deixar de fazer, mas continuo fazendo. Eu lembro desse mal em mim, eu me enxergo. Mas também eu lembro da cruz de Jesus Cristo. Eu lembro do perdão de Deus, eu lembro da graça de Deus. Eu lembro de Deus dizendo para mim, eu amo você. Eu acolho você. Eu não amo você porque você obedece a minha lei. Eu amo você porque eu sou amor e você é meu filho, você é minha filha, vem aqui comigo. E aí você diz assim, Senhor, então me ajuda. Senhor, então me dá forças. Senhor, então muda a minha vontade. Senhor, então muda meu coração. Senhor, então toca na minha memória. Senhor, então me livra dessa culpa. Senhor, então me livra desses laços. Senhor, então me liberta. Senhor, então me restaura, porque eu quero ser teu filho. Eu não quero viver tomando água de poça, de chuva. Eu quero a água viva, que é o teu Espírito que vive em mim. É assim que nós vamos celebrar a ceia hoje à noite. Nós nos enxergamos no nosso mal, mas nós enxergamos na cruz do Calvário o Deus que não nos trata conforme os nossos pecados e não nos retribui conforme a nossa maldade. E não obstante, não é injusto. É por causa da cruz. Deus não nos acolhe e nos deixa impunes ao nosso pecado porque ele é injusto. Ele não nos condena pelo nosso pecado porque Jesus Cristo levou sobre si o castigo que nos traz a paz. É isso que nós celebramos hoje à noite. É isso que nós celebramos hoje à noite. Então eu convido você a vir a essa mesa, tomar esse pão na mão, esse cálice. E é como eu peço a Deus, que Deus dê a você, numa fração de tempo, a possibilidade de enxergar o seu mal. E de sofrer o mal que você fez e faz. Mas que Deus inunde o seu coração com perdão, com um novo horizonte, nova possibilidade de vida. E que o seu pecado seja jogado no fundo do oceano, de tal maneira que nem mesmo Deus dele se lembre, e muito menos você. Que a sua vida seja nova. Nova, nova, em nome de Jesus. Por isso diz a palavra de Deus, que a ira de Deus dura um só momento. No entanto, o seu favor permanece a vida inteira. Porque a sua ira de um breve momento não passa. No entanto, o seu favor permanece a vida inteira. Cada vez que nós nos aproximamos dessa mesa, nós temos essa oportunidade de dizer assim, Senhor, eu sei quem eu sou, mas eu sei quem tu és. Eu sei quem eu sou, mas eu sei quem é Jesus, e eu sei, portanto, quem eu sou em Jesus. Quando os teus olhos passarem por aqui, que o Senhor me conte entre aqueles que amam o teu nome, amam a tua presença gloriosa e não espalham injustiça pelo teu universo. Que os teus olhos me encontrem aqui. Que seja assim, para o nosso bem e para a glória do nome de Deus, o nosso Pai. Amém.